Vamos ler o texto? A gente já leu aqui, mas eu queria pensar alguns versículos de novo, o texto de Neemias. Eu não vou ler ele inteiro, você devia ler esse texto inteiro, com calma, anotando, circulando. Esse texto é maravilhoso. Mas assim, você precisa seguir uma ordem para fazer as coisas no reino de Jesus. A primeira coisa é sonhar. Sonhar. Certo? Eu me lembro de um dia a Lúdia dizendo que ia escrever um livro. Um sonho. E é muito bom depois ir lá e ver ele impresso e colorido e levar para casa. O sonho precisa ser realizado. Mas você precisa sonhar antes. Tudo que é grande nessa terra começou com um sonho. Esse lugar aqui começou com um sonho. Nós viemos aqui no dia, e faz pouco tempo, gente. Eu estou impressionado que a gente fez aqui tão pouco tempo. Nós viemos juntos aqui. Isso aqui era só azulejo estufado, paredes sujas. Não tinha uma tomada, não tinha nada aqui. Olha para isso. Nós vamos inaugurar semana que vem. Mas já está muito legal, não está não? Está acolhedor, está a nossa cara. Eu me sinto melhor aqui do que no outro espaço. Certo? Gente, o Senhor tem nos impulsionado a ver coisas novas. A gente precisa sonhar, sonhar. Deus nos deu um ateliê, que é, na verdade, um ateliê de ideias, não é isso, Fizinho? Não é só lugar de produzir arte. Deus nos deu um lugar para ser uma igreja criativa, para abençoar as pessoas. A gente precisa de criatividade social, para abençoar aqueles que sofrem. Criatividade artística, poética, litúrgica, para a gente produzir novas coisas aqui, para abençoar as pessoas. Tudo começa com sonho. Depois de sonhar, você tem que orar. Você tem que orar. Você sonha, ora, porque você precisa aprender que sem oração, você vai confiar na força do seu próprio braço. E isso pode dar muito errado. Às vezes seus sonhos são bons, mas aí você não confia em Deus, confia em si mesmo. Isso não vai gerar bons frutos para o reino de Deus. Então você sonha, você ora e depois você planeja. Porque sem planejar, você está planejando dar errado. Coisas sem planejamento, sem organização, fracassam. Eu conheci um amigo que é investidor em artistas visuais. E ele dizia assim, olha, é difícil demais fazer uma exposição com artistas visuais, porque você os procura e eles nunca têm as obras. Tem que entregar a exposição digital e o cara não entrega. O cara é cheio de sonhos, maravilhoso, mas ele não tem disciplina para produzir. Não leva a sério. Muitas pessoas pensam, ah, como eu sou uma pessoa que sou artista, então quer dizer que eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser. Aí na hora que você precisa do planejamento, não tem. A gente tem que ter sonhos suficientes, sabe para quê? Se alguém chegar em você e falar assim, olha, eu tenho grana para investir. Estou aqui com 100 mil reais para investir um projeto. Você tem um projeto? Tem, claro que eu tenho. Está tudo aqui orçado, planejado. Eu sei o que fazer. Manda para cá. E geralmente o Senhor manda investimento para pessoas que têm sonhos. Não brota dinheiro do nada, meus irmãos. Tem gente sonhando por aí que dinheiro cai do céu só para ferrar sua própria história. Porque se você olha a história das pessoas que ganharam na Mega Sena, que entrou uma bolada de dinheiro do nada, elas não fizeram quase nada de útil com isso. A maioria morreu. É sério, a maioria morreu. Entendeu? Não teve casamento que suportasse essa dinheirada toda. As pessoas não lidam com você como ser humano, mas lidam como uma fonte de arrancar dinheiro. Então você perde a amizade, fica solitário. A maioria vai para o uso e abuso de álcool e drogas. Ou faz péssimos investimentos. Tipo, tem um caso em Salvador, o cara ganhou uma bolada. E ele comprava motos, e quando a gasolina acabava, ele jogava fora. Comprava outra. E ele encheu a cidade de carro e motos por aí. Morou em um hotel mais luxuoso de Salvador durante 3 anos. Quando ele foi pagar a conta, acabou o dinheiro. E voltou para o mesmo barraquinho de madeira que ele morava na quebrada. Depois de ter ganhado uma bolada. Então não é só sobre um monte de recurso. É o que você vai fazer com isso. Nós temos que ter sonhos bons para que o Senhor possa enviar os seus recursos. Certo? Amém, gente? Então você, olha, sonha, ora, planeja, depois você arrisca. Tem que arriscar. Entrar aqui foi um risco. E um mega risco. Nós corremos esse risco. E agora estamos aqui. Certo? Um dia um cara falou assim, sabe quando é que vai ter água aqui? Nunca. Ele falou um nunca tão forte assim, que eu entrei aqui e comecei a chorar. Eu choro, viu, gente? Choro para dentro.
entendeu?
Mas aí eu comecei a orar, em vez de só ficar reclamando aqui, liguei para Léo. Amor, tô mal aqui. O que a gente fez? É que fez uma coisa errada entrar aqui? Mas eu fui ouvir conselhos. Pessoas sábias ouvem conselhos. Eu liguei para meus líderes, liguei para meus bispos. Liguei para uma ciumeira que é bom nisso. Filmei tudo, mandei para ele e falei assim, Eric, fica aí. Lembra de uma coisa, você já sabe disso. As coisas de Deus não são rápidas. Elas não são fáceis. Elas não são baratas. Mas se o Senhor estiver com você, vocês vão ter êxito. Tem água aí, meus irmãos. Está geladinho, inclusive, pode tomar, viu? Toma essa. Um brinde ao irmão Pedro aqui, que falou que não ia ter água aqui. Gente, é isso, tá? Nós somos uma igreja realizadora, que sonha, que ora, que planeja, que arrisca. Sabe por que tem que arriscar? Porque tem alguns riscos que você não pode deixar de correr. Não é opção para você não correr. Ou você escolhe os riscos que vai ter, ou outros riscos que você não planejou virão. A vida é correr risco. Só para você saber, casar é correr um risco. Ninguém sabe o que será esse casamento. Não é, meus irmãos? O índice de divórcio do nosso mundo e no Brasil, inclusive, é muito alto. Depois da pandemia, então, aumentou. Mas ninguém casa para poder separar. Ninguém, meus irmãos. E aqueles que falam assim, ah, vamos ver até onde que vai dar. No fundo do coração, assim, dê certo, por favor. Dê certo, seja o amor da minha vida. Me ame. Entendeu? É isso. Mas é um risco. Fazer amizade é um risco. Ir para a igreja era um risco. Começar algo novo, então, é muito alto o risco. Só que você tem que escolher que risco vai correr. Por exemplo, olha, se Deus me chamar, Deus não, alguém me chamar. Eric, eu tenho uma proposta para você. Passar um ano em missão no Egito. Mas só pode ir você. Esse é o risco que eu não vou correr. Eu não quero correr esse risco. De deixar vocês. Não quero deixar vocês. Você não conquista pessoas para abandoná-las. Eu vou ficar aqui. E mais, eu tenho aliança com a minha esposa. Eu não posso deixá-la. Pode ser que depois desse um ano, pode ser que depois disso, eu não tenha mais um casamento. Eu vou pregar o quê para esse povo do Egito? Entendeu? E eu tenho três filhos lindos que dependem da minha presença, não do meu dinheiro. Eu vim de uma cidade, chamada Valadares, que muitos pais foram embora e deixaram os filhos. E voltaram depois para ver o que aconteceu. Certo? Isso não está certo. Esse é o risco que eu não quero correr. Agora tem risco, meu irmão, que eu não tenho opção de não correr. Quando entra alguém por aquela porta, é mais um risco que nós vamos correr de relacionamento. Pode ser que seja uma pessoa maravilhosa, pode ser que seja uma pessoa desafiadora. Esse risco nós vamos correr de inovar, de tentar coisas novas. Cada vez que você assume assim, olha, eu vou lá pregar o evangelho de Jesus, é um risco que você corre. Mas esse risco pelo reino nós vamos correr. Amém, irmãos? É isso. Você precisa ouvir conselhos, ser uma pessoa ensinável e ser uma pessoa corrigível. Uma coisa que vai ferrar todo e qualquer projeto dessa igreja são pessoas que não são ensináveis. Gente que acha que já sabe. E uma comunidade com a qualidade de serviço alta como nós temos aqui, com tanta experiência, tu tem que estar atento para você não estar ensinando pessoas coisas que elas já sabem. Tipo, ah, aprendi com a estilogravura, novo para mim, mas não é para Carol. Aí você fala assim, Carol, deixa eu te contar um negócio. E começa a ensinar. Eu falo, cara, a Carol sabe. Você tem que perguntar se a pessoa não sabe. Mas mais do que isso, gente, não é só isso. É você ter o coração disposto a aprender. E ser corrigível. Uma comunidade como a nossa. Se o seu líder não pode falar assim, Cícero, eu preciso que você pare com isso. E ele fala, tudo bem, meu bispo. Eu estou com você, eu confio em você. Isso aqui tudo vai por água abaixo. Um coração orgulhoso não aprende, ele não é corrigível. Gente cheia de Espírito Santo, ele pede para que alguém o corrija. Eu vivo num ambiente, líderes, eu vivo num meio onde as pessoas pedem umas às outras para ver o que aconteceu. Olha, eu acabei de sair de uma inauguração, gente, de uma catedral, de um templo enorme. E é massa lidar com gente assim, porque eu chego lá aflito. Eu falei, cara, a gente gastou R$400 de fio. Aí o cara... Me irrita não, Eric. Não me irrita não, você não sabe o valor das coisas. Não é possível, cara. R$400, tá chorando? Eu falei, cara, tudo é muito caro. Ele falou, Eric, meu Deus. Eles levantaram do chão do chão, só tinha mato lá. Aí a gente está só pintando as coisas. E estão passando um sufoco aqui. Alguns irmãos viraram pedreiro aqui, entendeu? Nesses dias. Não é isso? Gente, quando acabou a inauguração, tudo lindo, maravilhoso, a primeira coisa que o líder desse grande projeto fez foi chamar alguns líderes, e aí? Me dê um retorno. O que eu preciso melhorar? O que tem para ajustar aqui? No outro dia de manhã, a gente fez um café, porque ele queria um retorno. Me diga onde é que eu falhei aqui. Onde eu posso ajustar para melhorar? Ele falou assim, cara, é o dia de celebrar, está tudo perfeito. Não, tem alguma coisa que eu posso ajustar aqui. Líderes bons, gente com o coração no lugar, ele está ansioso para alguém dar um feedback para ele, um retorno, e falar assim, melhora isso. Não faça isso mais. Quando a gente é orgulhoso, fala isso e você destrói com ele. Fala assim, olha, Cícero, estou falando aqui porque ele é muito meu amigo, eu sei que posso dar exemplo dele, que ninguém vai ficar ferido e achar que é verdadeiro, é só um exemplo. Fala assim, Cícero, não use mais essa palavra. Não pegou bem, não vai dar certo. E ele fala assim, tudo bem, acabou, não vai se repetir mais. Vou fazer o máximo que eu puder, certo? É isso. Isso é o coração de um discípulo ensinável. Tem gente que quer falar assim, poxa, de tudo você só viu isso? Tipo isso, ó, não pegue assim no prato do irmão, desculpa. Entendi isso, tem gente que tem um coração que você não pode ensinar, você tem que pisar em ovos. Uma igreja, onde tem que pisar em ovos, na correção de coisas pequenas, esse projeto vai acabar, infelizmente vai acabar. Que o Senhor nos livre disso. E na sua casa tem gente que é muito reativo, muito reativo. A pessoa fez um arroz e ficou extremamente salgado. Ninguém está conseguindo comer. Mas você não pode falar, porque a pessoa vai ficar mal para o resto da vida. Gente, assim, atrapalha o reino de Deus andar. Não dá. Você, ó, não ficou bom, tudo bem. Desculpa, eu melhoro na outra. Claro que tu não vai dar ouvido para crítico à toa. Gente, para dar pitaco e dar opinião sobre o que você vai fazer, não falta, gente. Não falta. Você, mais um princípio para você de sabedoria aqui, meus irmãos. Escute pessoas que têm frutos nas mãos. Não escute qualquer aventureiro dando pitaco sobre a sua vida, sobre os seus projetos. Você só tem essa vida para viver. Você não pode dar atenção para quem não sabe o que está dizendo. Porque se você pedir opinião, todo mundo vai dar. Você não pode ouvir, não escute qualquer pessoa. Sobre casamento. Eu vou ouvir alguém que fracassou no casamento? Não vou. Porque isso você só aprende fazendo, não é lendo livro. Olha, você pode ter ótimas ideias sobre perdão, até ter alguém para perdoar, alguém que te feriu muito. E aí você vai aprender na prática o que é a vivência do perdão. Eu quero aprender com essa pessoa que é perdoar. Gente que perdoa coisas imperdoáveis, digamos assim. Agora, quem nunca perdoou ninguém, geralmente monta um curso sobre perdão e você paga caro por isso. Entendeu? Não vale a pena. Escute pessoas com frutos nas mãos. Certo? É isso. Olha, eu sei que o exemplo não é o melhor, mas é o que vem na minha cabeça aqui. Eu poderia dar outros, mas eu vou dar esse. Eu lembro que eu vi uma entrevista com a Anitta. Gente, é entrevista, gente. Não filme isso, não. No filme, eu estava gravando falando da Anitta. Gente, mas era uma entrevista com ela sobre carreira e negócios, gerir a vida de artista e tal. Ela dizia que chega a galera e fala assim, olha, eu sou produtor, tu tem que fazer isso aqui assim. Ela falou assim, olha, você já foi famoso? Tu já gravou um clipe com tantos reais e viralizou? Não, então olha só, não quero suas ideias não, eu sei fazer. Eu sou a Anitta, você é quem? Arrogante demais isso. Mas o princípio está certo. O que tem de gente que não tem filhos, ensinando pais a criar filhos, não está no gibi. Então, monta página na internet para ensinar. Você não devia escutar isso. Não devia escutar. Tem coisa que demanda experiência para funcionar. Entende? Esse é o princípio, meus irmãos. Escute gente que está fazendo, ou que está um passo à frente de você. Aí dá para ouvir. Quem não viveu isso, não pergunte, não escute opinião. Coisas na vida não são movidas à opinião, mas à experiência validada com a vida. Gente experiente. Olha, o Lucas vizinho, o Lucas é professor. Ele é profissional disso, vive há muitos anos. Ele sabe o que é sala de aula, como outros irmãos aqui. Se eu tiver dúvida sobre isso, eu vou perguntar a ele. Não alguém que tem muitas ideias. Tem gente que nunca entrou na sala de aula. Ele leu um monte sobre pedagogia. Ele tem ideias incríveis sobre como deveria ser a escola. Filho, olha só, não é assim que funciona, não. Vai lá. Tem muito, não tem? Para tudo, gente, tem gente assim. Essa igreja deveria filtrar o que escuta. Todos vocês. Para tudo na vida, meus irmãos. De onde você está ouvindo? Quem é que está te ensinando? Quem é que está dando essa opinião? Quando eu leio um texto na internet sobre teologia, qualquer coisa, primeira coisa que eu pergunto, quem é essa pessoa? Porque de boa ideia eu estou cheio, meus irmãos. É isso que me atrapalha, inclusive. Entendeu? O que não falta é ideia. Diga que eu não consigo dormir de tanta ideia. Isso não interessa. Certo? Gente, com prática. É isso. Experiência. Amém, irmãos? Olha só. Então, o que a gente aprende com esse texto que a gente leu aqui? Primeiro, confie na grandeza do seu Pai. Confie na grandeza de Deus Pai. Como está lá em Efésios 3, 2, que é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Confie na grandeza de Deus. Quando for orar para os seus projetos, confie na grandeza de Deus. Esse projeto aqui, gente, é maior do que eu. Mas ele tem a ver com o amor do Pai, não comigo. Não com a minha grandeza. Mas com a grandeza de Deus. A beleza da minha família tem a ver com a minha grandeza. Mas com a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você for orar, ore de verdade como quem fala com Deus. Não como quem fala só com um amigo do lado, com essa mesma capacidade. Não ore assim. Fala assim, eu sei que se o Senhor quiser, coisas gigantes acontecem. Então, quando eu for falar com Deus, fala com Deus. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor muda tudo. Meus irmãos, o Senhor nos dá acesso a coisas quando a gente ama Ele. Eu frequento alguns lugares que não tem a ver comigo, com a minha história, com a minha condição financeira. E o que eu estou fazendo aqui? Deus me colocou aqui. Chance que eu tenho de alguns lugares que o Senhor me colocou. É a grandeza e a generosidade do Pai, não a ver comigo. Então, ore e peça assim. Tenha sonhos grandes para a sua própria vida. Não seja mesquinho na hora de orar. Essa é a hora de você pensar grande, porque Deus é grande. E eu estou com sonhos grandes para nós. Hoje de manhã eu acordei cedo e comecei a orar e falei, Senhor Jesus Cristo, já que o Senhor é um Deus e quer nos usar, nos usa para influenciar essa nação, essa cidade, para ser uma igreja fiel a Ti. Fiel a Ti. Para que nossas boas práticas possam reverberar por aí. E nós já somos exemplos de muitas boas coisas. De muitas boas coisas, meus irmãos. Olha, eu estava viajando por aí e vocês, alguns irmãos aqui, são conhecidos por sua própria carreira. Ou estão se tornando conhecidos, mas a nossa comunidade é conhecida por aí, por muitos motivos, por várias virtudes. E eu quero que seja ainda mais conhecido para honrar o nome do Senhor. Como a gente lida com as coisas, como a gente faz as coisas. Os processos pelos corredores. Você tem que aprender com isso. Então, meus irmãos, olha, nós somos uma igreja em mudança e eu quero convidar vocês a mudarem junto comigo. Eu também estou mudando. Não temos mais tempo para perder tempo com coisas erradas que nos desfocam. Precisam querer desfocar você para assuntos e momentos e conversas e lugares que não nos interessa mais. É a nossa vida que está em jogo. Então, os melhores anos de nossas vidas ainda estão começando. Assim eu creio. Eu quero me tornar um velho sábio, sentar e ver meus filhos brincarem, e eu me orgulhar do que a gente fez na vida deles, eu e vocês, porque vocês influenciam eles tanto quanto eu. Eu estou sonhando isso, que a Elô seja ainda maior, para que a Maria tenha para quem olhar, certo? Essa é uma comunidade criativa, maravilhosa, eu amo isso. Precisamos de poder de Deus, de poder do alto, e generosidade divina para viver coisas maravilhosas aqui. Eu ainda quero ler o livro do Elias. Vocês não? Nós precisamos disso. Esse conhecimento todo precisa desaguar em nós, meus irmãos. Deus não trouxe o Elias aqui à toa. A Cate, sua generosidade. Sempre simples, sempre sorrindo, sempre nos abraçando. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu quero ler o livro do Elias. Certo? Meus irmãos, eu quero ver tanta coisa acontecendo aqui. Eu tenho sonhado com isso. Que se vocês cresçam. Que nós cresçamos juntos. Esses dias eu fui ouvir de novo o álbum do Lucinho, eu fiquei emocionado. Que músicas lindas. E eu vi várias frases, pedaços de vários sermões aqui. O que acontece aqui tem frutificado a vida dos irmãos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Pensamos em lugar de sonhadores e de realizadores. Amém? Já disse, do nada, olha quanta riqueza estética, do nada. O Ian, que acabou de chegar, eu tinha nem o número salvo dele ainda, chegou um número estranho, começou a chegar um monte de música assim, ó. Eu falei, o que é isso, gente? O Ian é o quê? Vendedor de alguma coisa? Já vem me enfiar um rinodê aqui do nada? O que é isso? Aí eu fui ouvir, ele falou assim, olha, o senhor falou de sonhos esses dias, e só eu e o senhor ouvimos isso aqui, não mostrei pra ninguém, gravei no celular. Aí já não é mais assim, viu, Ian? Eu enviei pra uma centena de pessoas, tá? Esse nosso segredo, tá bom? Mas eram músicas feitas na voz e violão, eu mandei pro Diego na hora, falei, Diego, escuta isso aqui. Olha que beleza, cara. Meus irmãos, nós temos sonhado, e domingo que vem, eu quero preparar vocês para deleite domingo que vem, nós teremos um Natal que nós sonhamos. Apesar que a nossa árvore de Natal é cheia de neve, porque a única que tinha na castelina aqui na frente, era assim, a Léo chegou lá, eu quero essa árvore aí, montada, para não ter que trabalho. Ah, mas essa aí, eu vou te dar uma fechada. Não, eu quero essa aí, já montada, para só atravessar a rua com ela. Entendeu? A Léo foi, arrastou para cá a árvore, de lá para cá. Cobramos essa. A gente sonhou em um Natal brasileiro. Porque Jesus é o nosso Jesus que chegou para nós, que nasceu para nos salvar. O Jesus gringo é bom para os gringos. Nada contra os gringos. Que bom que eles têm a forma própria de percebê-lo. Mas nós, brasileiros, precisamos amar Jesus Cristo com o nosso sotaque, do nosso jeito, com nossa mente, no nosso lugar. E os meninos fizeram isso. Eles compuseram músicas próprias. Nosso Natal vai ter música autoral. Só música autoral. Só música feita aqui. E vai ter samba no Natal. Vai ter shot no Natal. Entendeu? Gente, isso é maravilhoso. E não só qualquer música, músicas feitas aqui. A Gabi fez um trabalho incrível. É nosso segundo coral. Nós tínhamos um. Memorável. Eu, Adalto, Cícero. Carreira curta. Coisa cult, assim. Quem viu, viu. Entendeu? Quem viveu, viveu. Entendeu? Nome do coral? Coral do Kiko? Não, gente. Que isso? Mas a Gabi juntou uma galera aqui ontem. A gente tava pintando aqui, cara, e ouvindo as canções. Meu Deus! Ficou maravilhoso. Gente, você precisa vir domingo que vem com o coração aberto, com o ouvido aberto. Nós vamos inaugurar esse espaço com o que a gente conseguir fazer até lá. Vamos dar o gás essa semana. E, gente, vem com o coração aberto. Vai ser lindo demais. Você vai se emocionar. A galera que escreveu essas canções, que produziu essas canções, vai ser lindo, maravilhoso, um Natal memorável, nós sonhamos isso, agora vamos viver isso, certo, meus irmãos? Olha, Deus é grande e é bom, pode sonhar, cara, pede a Deus, Deus vai abrir as portas, sonhe com isso, amém? Olha só, a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Geralmente é isso. Se você não plantar nada, não vai colher nada. Essa é a lei. É claro que Deus é tão misericordioso que Ele te dá presença que você não merece. E aí você coisa que você nem plantou. Mas se você é uma pessoa murmurenta, vai colher dias terríveis. Essa é a real. Se você é uma pessoa grata, vai colher dias mais felizes. Essa é que é a real. Tem gente que está assim, olha, como se Deus fosse um borracheiro de beira de estrada, consertando coisas erradas. Não é assim que funciona. Você não come bem, não dorme bem, não cuida do corpo, não pensa em saúde. Aí começa, uma hora vai começar a dar pau, a conta vem. Aí no hospital começa a orar. Senhor! Aí o Senhor, eu não. Calma aí. Não funciona assim. Só come lixo. Vai colher doença. O que você plantar, você vai colher. Nós precisamos que todos vocês melhorem. Todos vocês melhorem como pessoa, em tudo. Para que todos nós possamos escolher bons frutos, meus irmãos. Eu estou cuidando mais de mim agora, mais do que antes. E não é fácil. Essa semana eu estou tentando pela milésima vez começar de novo a atividade física. Mas eu nunca vou parar de tentar, nunca. Eu não vou desistir de mim, nem da minha família. E eu estou malhando não é para poder ficar forte, grande e ficar olhando no espelho. É porque eu quero brincar com meus filhos durante muito tempo. Então, um segredo para você, quando eu for sonhar, pense assim, quem vai ser beneficiado com esse projeto? Não quer que você tenha sonhos egoístas, algumas coisas só, ter dinheiro só. Só ter dinheiro. Sabe esses papos assim, olha, eu vou te ensinar, o seu dinheiro trabalhar para você não fazer nada, ficar curtindo grana. Isso é um pesadelo. Para um cristão isso é um pesadelo, isso não é um sonho. Isso é uma tragédia bem embalada, certo? Isso não é sonho de Deus para nós. Você tem que pensar em que vai ser beneficiado com os seus sonhos. Eu quero escrever um livro. Para quê? Para ser chamado de escritor? Que coisa pequena. Na fila do pão, os escritores não entram na frente, entendeu? Vai dar na mesma. Ah, eu acordei escritor. O calor é igual. Entende? Pense que vai ser beneficiado com isso. Com as suas profissões. Com o seu esforço. Só ter um título não serve para nada. Título de bispo não pastoreia ninguém, não serve para nada. É o que você faz com isso, amém? Pensa em quem será beneficiado com os projetos que você tem sonhado agora. Não seja egoísta. O povo de Deus não é egoísta. Sonhe coisas para nós, para você e para muitos outros. Essa igreja não pode ser ensimesmada, fechada em si mesmo. A gente tem que abençoar as pessoas. Estamos numa região da cidade aqui bem desafiadora, de muita droga, prostituição e miséria. Temos que sonhar uma restauração do centro de Vitória, que comece aqui. Muita gente me diz assim, você é doido? Por que plantar uma igreja no centro da cidade? Não tem nada lá. Ninguém quer ir para lá. Nós queremos. Restauração da cultura da cidade, do centro histórico de Vitória, para novas práticas de mercado no centro da cidade, certo? E eu descobri depois que a gente veio para cá, que esse prédio aqui é cheio de estúdios de gravação, muita coisa que tem gravado aqui, podcast, tem 3 estúdios de música aqui em cima, muita coisa sendo criada aqui, e agora chegou uma igreja aqui embaixo, para somar no que muitos têm sonhado há anos, que Vitória inteira seja restaurada. Meus irmãos, a gente não pode concordar com isso, que alguns lugares da cidade são bons para alguns, e o resto uma tragédia para a multidão. Nós queremos sonhar uma outra cidade, com outra prática, um outro sistema de transporte, um outro jeito de andar pela cidade e perceber a cidade. Há coisas boas no centro da cidade, a começar dessa igreja, em nome de Jesus. Essa sujeira, essa escuridão vai embora. Nós estamos aqui. Vamos defender para que a cidade onde a gente está, onde a gente ocupe, seja uma bênção para nós e para todos. Amém? Meus irmãos, não acumuleis tesouro na terra. Então foquem nos tesouros eternos. Só ter dinheiro é muito pouco. Tenha bons sonhos e projetos que incluam muitas pessoas. Procure sempre saber quem será beneficiado pelo seu projeto. Neemias. A história do Neemias é essa. No versículo 1, 2, ele fala, ele procura o rei, que é aquele rei Artaxerxes, daquele filme Os 300, que tem lá Rodrigo Santoro, aquele mesmo, é os persas. Ele servia esse cara. E ele vai lá, ele era copeiro do rei, um cara de confiança. Quando ele chega lá, ele começa a falar assim, olha, eu fiquei sabendo que o meu povo está vivendo uma desolação, uma destruição. E os muros da cidade estão e ruínas, e o templo também, ele decide, olha, me dá a chance de ir lá reconstruir isso, ele tem um sonho, que vem da mazela do povo, outro princípio, hein? Transforme suas angústias em sonhos e projetos, olha, eu não quero pastorear pessoas que só reclamam, não quero e não vou, eu vou te perturbar, para de reclamar do Brasil não ajuda nada, nota de repúdio não muda nada, meus irmãos. Você precisa transformar essas angústias em sonhos, em projetos novos, de transformação. Porque a gente fica assim, ah, esse lugar está muito ruim. E tu vai fazer o quê? não tenho tempo para ouvir lamúria. Ninguém devia ter aqui. Transforma isso em alguma coisa. Em vez de chegar e falar, ah, a sala está desorganizada, né? Então vá arrumar, ou não diga nada. Ninguém tem tempo para ouvir reclamação, meus irmãos. Ó, se você só reclama, tem até aquele irmão que por misericórdia concorda com você. É, né? Pois é, né? Mas no fundo, ele está doido para você ir embora. Ninguém aguenta gente reclamadora. Ninguém suporta, essa é que é real. Gente, eu tenho uma amiga que era muito amiga minha, muito, muito, muito amiga. E eu tive que bloquear. Para continuar te amando, eu vou te bloquear. Porque ela só reclama. Ela não mora mais aqui. Eu e a Léo, a gente falou assim, cara, vamos lá ver o que ela está reclamando hoje. Virou esporte ver ela reclamar. Até que eu não, que coisa sádica, vou fazer isso mais não. Vou bloquear, né? Melhor. Mas ela só reclamava. Olha, meu vizinho aqui está ouvindo música alta. Meu Deus. Está chovendo hoje. Queria sair, não vou sair. Está fazendo sol. Sol quente, que cidade de merda. Gente, era muita reclamação. Ter filho é bom. Mas dá nisso aí, ó. Eu mostro uma parede riscada assim. Aí, ó. Olha aí, ó. Eu falei, que isso, gente? Que coisa terrível. Reclama de si mesmo. Ela falou assim, sabe quando você está se sentindo uma merda? Então, estou assim há anos. Aí postou uma foto dela assim. Eu falei, cara, isso nossa, não dá não. Não dá. Ninguém suporta isso. Agora, transforme suas angústias em sonhos. Em projetos para realizar. Um dia a gente sonhou uma igreja que amasse mais o Brasil. Estamos nós aqui. Uma igreja que fosse assim. E nós estamos aqui. Então tenha sonhos, meus irmãos. Seja sensível ao sofrimento dos outros. Faça da misericórdia, não um sentimento, mas um projeto, um ministério. Creia no poder da oração para encontrar soluções. Tenha um senso de propósito. Neemias foi lá, conversou com o rei. Ele orou antes. E o rei falou, tá bom, eu te abençoo. E o que ele fez? Então eu vou lá. Gente, ele não queria mandar e só delegar. Ele foi lá fazer. Pôs a mão no arado, ele foi lá fazer. Tem gente que só quer mandar. Eu quero que o mundo mude. Você não pode fazer não, Cis? Tenho ideia para te dar. É o quê? Muda o mundo aí para nós. Entendeu? Eu falei assim, ah, irmão, não funciona assim. Neemias foi lá assim, ó. Me abençoa que eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Você será a gente da transformação. Quando você abençoa alguém, você olha, eu abençoo o Diego. Pode ser que assim, ah, Deus, ah, é? Você quer que abençoe ele? Então vou usar você. Vou usar você. Não ora, não. Ah, Deus abençoe a igreja. Foi fazendo isso que eu cheguei até aqui. Então pensa bem. Está indignado com a fome no mundo? Vai fazer alguma coisa então, meu irmão. Porque indignação não enche barriga. Serão vários famintos e o indignado. Nada mudou. Entendeu? É isso. Tenha esse o propósito. Você tem que ter o coração na mão de Jesus para não se perder. Nós não somos pessoas com projetos debaixo do braço. Somos ovelhas de Jesus, certo? Isso é o que nós somos, nossa identidade. Mas você precisa ter ser de liderança para ir lá fazer as coisas. E o bom líder, meus irmãos, é aquele assim, olha, eu estou sonhando que os meus liderados sejam maiores do que eu. Gente bem resolvida, não tem crise com pessoas crescendo. Tem pastor que começa a puxar a perna de quem cresce, para ele ficar sempre em evidência. Meu Deus, que doença. Coisa do mal. Quer promover só os próprios filhos, a família, e mingua os outros. Gente pequena não suporta ficar ao lado de gente grande. Gente pequena não suporta ver o liderado crescer mais do que ele. Gente sábia influencia outros que vão além. Vocês vão em lugares que eu jamais vou. Vão fazer coisas que eu jamais vou fazer. O próprio Cristo disse isso. Jesus disse isso. Vocês farão coisas maiores do que eu. Porque ele sabia quem ele era. Tem pai que tem ciúme dos filhos. O filho faz alguma coisa e ele diz assim, é, mas foi eu que te ajudei, né? Mas que carência, que vontade de ser louvado é essa? Celebra a vitória dos outros. Sonhe os outros crescendo. Financie o sonho dos irmãos. Seja alegre com isso, isso vai curar você. Curar você. Eu vindo para cá, eu com a Ana no sling, segurando a mão da Maria, a Léo carregando um monte de mochila, porque a gente anda assim, né? a gente anda com muita gente e muita coisa, né? Vindo para a igreja. Aí a gente foi atravessar a rua, não deu tempo, porque no Passo do José, ele colocou a botinha dele, que não é nada útil, mas ele ama, que é uma galocha de dinossauro. Coisa mais aleatória do mundo, mas... E ele vem andando, pisando na lua. E aí, aí acabou o sinal verde para nós. Aí o cara do carro olhou para Léo, sorriu e falou, não, vai, vem, vem de boa. Feliz, e ficou vendo aquela coisa, né? Essa situação passar, admirado. Aí minha família atravessou a rua e ele foi embora, se deu um tchau feliz. E a gente ficou feliz, e ele também, ele nos serviu. Ele ficou alegre em servir. O cara começou o dia servindo a família. Ele podia ficar lá infernizando a gente, buzinando. Não ia adiantar nada. Porque o José ia continuar no mesmo ritmo dele, entendeu? Ia nos infernizar, a gente que é pai. Infernizar o dia dele pra quê? Certo, meus irmãos? Nós precisamos mudar. Precisamos mudar. Financiar o sonho dos irmãos. Abençoar as pessoas. Você será feliz fazendo isso. E acreditar que aqueles que você lidera possam ser maiores do que você. É isso, meus irmãos. Tenha senso de propósito. Não se compare com ninguém. Nós somos únicos. E é fácil comparar quem é diferente. Nós que a gente é diferente mesmo. Chega a essa conclusão. Somos diferentes mesmo. O Pedro, mas o Pedro vai chegar daqui a pouco. E o Pedro é muito meu amigo, eu posso citá-lo se ele está aqui. Na boa. E o Pedro, o pastor Pedro, reverendo Pedro, postou a playlist dele lá do Spotify, que está falando isso, né? Gente, eu dei um print. Porque primeiro está assim, canto gregoriano cisterniense. Gente, é um canto muito gregoriano, entendeu? É isso. Tem o gregoriano e tem o cisterniense. É muito gregoriano. O Papa Gregório ia ficar assustado com o cisterniense. É muito. Aí embaixo, menos é mais. Gente, foi ficando cada vez mais aleatório o negócio, assim. Eu falei, Pedro, esses, isso aí já é um laudo, isso aí. Entendeu? Ele mesmo me ligou e falou assim, cara, aleatório. Eu falei, é. Entendeu? É. Ele falou, caraca, mano, eu ainda postei isso. Eu falei, Pedro, aceita, você é único, bem único, entendeu? Muito único. Gente, nós somos isso mesmo. Nós somos uma igreja reformada, tradicional, tem coisas muito antigas aqui, de séculos passados, coisas muito novas aqui. Isso nos faz ser únicos. Mas não nos comparemos com ninguém. Quando se compara com quem está à frente, você fica mal. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Alguns casamentos demoraram muitos anos para chegar onde chegaram. Fica de boa, um passo de cada vez, demora, gente. No primeiro ano de casamento, eu e a Léo, a gente era duas almas cebosas. Meu Deus, era horrível isso. Eu queria ir embora direto. Aí não tinha para onde ir. Aí eu fiquei, entendeu? Um dia a gente morou um tempo na casa dos meus pais. Ou seja, quando assim, se eu fosse embora da minha casa, eu iria para casa dos meus pais. A gente já estava lá. Aí eu falei, ah, não quero mais isso, eu vou embora. Aí peguei uma mochila, peguei um medo de coisa, não tinha nada. E cheguei, foi no portão, tinha um corredor, fui andando assim. Pra onde? Aí eu fiquei lá no portão assim. Eu vou ficar aqui também, entendeu? Fiquei aqui no portão, entendeu? Aí foi passando tempo, passou uns 5 minutos, eu fui voltando. Ó, vamos conversar. Não é assim, não. É muito bom não ter plano B pra algumas coisas, meus irmãos. É muito bom. Casamento é sem plano B, é isso, entendeu? Com Jesus é sem plano B, ele é o único caminho, e é isso, isso segura a gente, às vezes faz uma bobagem. Mas hoje nós somos melhores, melhores, mas faz 16 anos que a gente colocou uma aliança no dedo, entendeu? Então não se compare com a gente, e eu não me comparo com alguns casais que estão lá na frente. Não se compare, você é único, você tem que aprender com os outros, sem se comparar. E a gente pode se comparar com igrejas que estão... em algum momento atrás da gente, vai deixar a gente orgulhoso. Não se compare com quem está embaixo, só para se orgulhar. Você que é doutor em alguma área, olha para lá, para o graduando lá de um primeiro semestre, aí vai lá se comparar, para quê? Só para se orgulhar? Seja você mesmo em paz. Essa igreja tem que ser ela mesma em paz. Nós temos um sabor único e próprio para abençoar muitas famílias, essa cidade, e eu estou orando para que a gente possa influenciar muitas pessoas nesse país inteiro. Amém? É isso, meus irmãos. Olha, preciso dizer uma coisa para vocês. O Joy é um cara incrível. E vai lançar algo agora em dezembro. E tá muito bom. Tá muito bom. Na moral, é muito, muito único e muito bom mesmo. Muito bom. E eu estou sonhando que o mundo tenha mais artistas como o Joy. Simples. Que sabe o que é bom. Mas é humilde. Isso não é uma coisa fácil de conjugar. Eu posso chamar de amigo. Entendeu? É isso. É maravilhoso isso. Eu sonho que se espalhe por aí novas práticas na agenda cultural da igreja. Gente de produzir artistas e músicos. Gente diferente. Eu amo teólogos como Elias. Eu amo gente que ama o que faz, como vocês aqui. E eu amo uma igreja que em tão pouco tempo pegou o Vicky e chegou e transformou nesse gigante que ele se tornou aqui já. Eu amo isso. Eu estava lá em Belo Horizonte, pronto para viajar, aí o Adalto me manda uma foto. Manda a foto do Vic trabalhando. Não foi, Adalto? E ele te honrou, viu, Vic? Ele falou assim, esse cara é bom. Esse cara é bom. E em muitas frentes aqui. Eu quero continuar acreditando que mais Vics virão. Mais Vics virão. Pessoas que alguma pessoa pode olhar e falar assim, é nisso aí que vocês estão investindo? É exatamente isso. É exatamente isso que a gente está investindo. Eu só peço a Deus que me dê mais 10 Vic. Com 10 Vic eu mudo esse mundo. Certo? É isso, meus irmãos. Eu amo o que a gente tem junto aqui. Olha, depois do fim da história que Neemias foi lá construir um muro, e no meio do trabalho de construção, um cara chegou, dois faladores, Sambalá e Tobias, e falou assim, olha, a gente quer debater com vocês esse projeto, a gente não concorda. Sabe o que Neemias fez? Manda avisar lá que eu não tenho tempo. Eu estou ocupado. Eu não vou descer daqui. Eu não vou descer. Eu não tenho tempo para isso. Eu estou ocupado. Eu não tenho tempo para isso. Gente que tem propósito, tem uma visão, algo para fazer da vida, não tem tempo para debate com qualquer coisa, meus irmãos. Não tenho tempo para isso. Tem alguns debates na internet que olha e fala assim, cara, não tenho tempo para isso. Você viu o que aconteceu com o fulano? Não, e não vou ver. Não quero saber. Só a gente desocupada fica vendo minúcia, migalha da vida de artista, viu isso? Ah, o Bruno Galhaço acordou bem hoje, tomou um suco de laranja. Isso vira notícia por aí. Ó, o pessoal, ah, é? Meu Deus! Que alma pequena! Me perdoe, meus irmãos, mas isso é muito pequeno. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, porque serve para muita coisa. Para muita coisa na vida. Tenha foco. Olha, eu quero mostrar, para falar de realizações, eu não quero só falar, eu quero mostrar. Gente, esse é o nosso kit de Natal. Eu compartilhei uma ideia com gente muito boa. Eu falei com a Bia, com a Lude, então eu falei isso há tempos. Inclusive, só atrasou a sociedade de vento por minha causa, porque eu fiquei enrolando de fechar tudo com a Lude. Mas fizeram coisas muito boas, meus irmãos. Vou mostrar para vocês primeiro o kit aqui dos indivíduos. Cadê, Elô? Os indivíduos. Gente, é o seguinte. Assim, né? Uma guirlanda. A gente que fez, tá? A Bia que sonhou isso, que mandou fazer e que projetou e que alguns irmãos compraram. Os outros bispos, eu mostrei para eles o projeto. Aí o bispo Miguel gostou, mandou fazer 200. Logo de cara, para quem quisesse fazer também. E velas. A própria Bia que fez as velinhas da coroa do advento para você acender na sua casa. Certo? É feito à mão. E ela pensou cada vela, a cor, o jeito, o cheiro, para você fazer isso aqui na sua casa com a sua família. Vou fazer hoje com meus filhos isso lá. Maria está ansiosa por isso. E a gente criou, e a gente que projetou isso. A gente que eu falo, gente Bia, tá? Esse negócio aqui, eu estou me colocando no meio. Muita coisa, né? Muito moambeiro. Aqui, dia 21, né, do dia 1 até o dia 24, aí você vai, passou o dia, vai lá na sua família, ora pelos dias, e a estrelinha vai andando até chegar na véspera do Natal. Que coisa incrível, gente. Incrível isso. Aí os bispos mandaram fazer um monte. Tem uma galera no Brasil com isso aqui em casa hoje. E a Bia que visualizou isso aqui, cara. Ela que teve essa ideia, essa sacada. Maravilhoso isso. Isso aqui, ó, é a obra da Lud. Um devocional. Bem impresso, lindo, para fazer com as crianças. Então, maravilhoso. E aí tem cada dia uma porta. São várias portas. Essa aqui, a porta do Éden fechada. É a primeira porta. A porta que se fechou. Até chegar nas outras portas. E a última porta é Jesus Cristo. Certo? Então, estamos às portas do Natal. Um devocional maravilhoso, simples, para fazer com criança. Que é maravilhoso isso aqui, cara. Deixa eu mostrar para vocês, tem mais coisa.
Olha isso. Isso aqui é um imã. Tá me ouvindo, né? A Luz pegou essas imagens e transformou num grande imã de geladeira. É um imã. Aí você coloca na geladeira. Aí você vai lá e lê o devocional do dia. Aqui é a porta do Éden. Aí você recorta e cola lá, na portinha. E para cada dia, até chegar o Natal, tem uma porta nova. Isso vai criando expectativa para o Natal. A nossa família está indo junto, vivendo esse texto do Natal. Gente, que ideia maravilhosa. Certo? E tem mais coisas. Tem um kitzinho de coisas para você enfeitar o seu presente. Tudo indo de geladeira. Aí você monta um cenário do Natal. A gente vai editando isso junto. Eu estou ansioso para começar a montar isso aqui. Que ideia maravilhosa. Gente, eu queria que vocês aplaudissem essa turma. É disso que a gente está falando, amém? Fica de pé. Eu quero orar com você. E eu quero abençoar você. Para que você, assim como Neemias, tenha sonhos não só para você mesmo. Neemias era amigo do rei, ele podia pedir dinheiro, mais fama, um outro cargo. O que ele foi pedir foi para abençoar a pessoa que estava sofrendo. O versículo 4 diz, eles estão tristes, chorosos, abandonados, desprotegidos. E ele foi interceder ao rei, me ajuda, me libera, me dá recurso, para que eu possa ir lá abençoar. Para que eu possa lá investir naquelas pessoas. Eu estou sonhando com uma comunidade que sonha e que realiza. Amém? Gente, eu sei que tem inúmeros projetos aqui e coisas acontecendo aqui. Eu sei que já tem rolado, mas eu quero que a gente sonhe mais. Mais. Eu quero ouvir os sonhos de vocês. Agora é hora de planejar. Em 2024, nós vamos fazer barulho e fazer silêncio também para orar. Certo? Mas nós vamos executar coisas incríveis. E por que que eu sei que vai acontecer? Olha onde a gente está. Aí tinha um grande problema, um mês e meio atrás. O dono do imóvel que a gente estava falou assim, eu vou aumentar o aluguel para um valor que vocês não podem pagar. Aí a gente não podia pagar. Eu falei com ela, o que a gente vai fazer, cara? Ela falou, não sei. Não tem dinheiro. Não tem lugar no centro. Ela falou, vamos para a praça. Mostrou que já na praça. Eu falei, então vai ser isso. Aí tinha um problema só. E a gente foi orar. Deus, nos ajuda. Nos ajuda. Nos deu uma saída. Olha onde a gente está. Eu já amo esse lugar. Mas não é sobre templo. É sobre o que a gente vai viver juntos aqui. Amém? Crianças crescendo, sendo transformadas. Famílias sendo restauradas. Casamentos sólidos e frutíferos, pessoas sonhando, e suas profissões crescendo, para uma comunidade acolhedora. Eu tenho sonhado a igreja ainda mais acolhedora, transformadora, realizadora, que planeja e executa. Sonhos, sonhos. Eu sonho coisas caras, tipo um forno de cerâmica, para a gente produzir cerâmica aqui, para a casa dos irmãos, produzir coleções de pratos que tem a ver com a nossa vida. Para encontros inesquecíveis, mais músicas, mais poesias, pessoas vão casar aqui, pessoas vão se encontrar aqui e vão casar, entrar por esse corredor, Meus irmãos, é isso. Não tenha dúvidas, nós viveremos isso. Nós viveremos isso. Amém? Eu quero que você ore para esse projeto e pela semana que vem. Semana que vem vai ser um vislumbre de um raio de luz saindo de trás de uma nuvem densa que passa sobre as cidades, de iluminação para nós. Amém? Eu quero que você ore, que você, Espírito Santo, derrama tua graça sobre mim. Me faça ser um bom filho. Tenha mais sonhos que memórias, meus irmãos. Não importa quanto tempo de crente você tem. Não importa o que Deus quer fazer na sua vida a partir daqui. Amém? Senhor Jesus Cristo, abençoe todos aqui. Ore, ore comigo. Clame ao Senhor. Fala, Senhor, me usa. Me dê sonhos, me dê novas histórias. Me ajude a não ser egoísta e si mesmado e amar só a mim mesmo. Me ajuda a amar outra pessoa que não seja eu. Me ajuda a abençoar as pessoas. Que eu tenha ouvidos atentos para ouvir o irmão. Que os meus sonhos não sejam só para mim, mas sejam para nós. Me ajuda a crescer, para que eu seja uma bênção nessa comunidade. Nos ajuda a ser uma comunidade, Pai, verdadeira, frutífera, saudável e grande, Deus. Realizando coisas grandes para Ti, Pai. Com sonhos, Pai, grandes. Para que o Teu reino cresça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Aleluia.
Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. Como esses montes ao meu redor, Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o Teu esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Oh, oh, oh.